Nós vamos abrir a edição desta quarta-feira falando sobre os repasses para a APAE, que nas últimas semanas, você que tem acompanhado esse assunto, você deve ter notado que há um impasse em relação a esses repasses que são feitos à APAE para, enfim, a estrutura, recursos humanos, esses recursos que são destinados para a APAE, claro que são aplicados no trabalho que a APAE realiza no estado do Paraná, a partir também de uma ação que exige o cumprimento integral da Convenção da ONU e da Lei Brasileira de Inclusão, que tem como objetivo assegurar os direitos e promover a igualdade para as pessoas com deficiência. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o Pedro Martendal, diretor regional das APAES, e também estará conosco via Google Meet o Caio Souza, advogado e membro do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E junto comigo aqui no estúdio também, para conversar sobre esse assunto, a jornalista Letícia Garcia. Caio já está conosco aqui também. Bom dia, Caio, também seja bem-vindo aqui ao CBN Cascavel. Enquanto vamos colocando aqui o Caio, Pedro, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos vocês, bom dia também ao Caio, a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação muito grande, quero agradecer a oportunidade, porque entendo que esse é um assunto de importância capital. E isso interessa a todo o Brasil. Parabéns a vocês por abrir esse espaço. Eu acho que temos que debater, sem sombra de dúvida.
Pedro, vamos então assim ser bem pontual para o nosso ouvinte, para entender onde tudo isso começou, né? Qual que é a questão aí desse embate? Me parece que há um questionamento em relação ao repasse da verba do governo que viria sendo direcionada para a APAE, considerando que essa verba deveria estar sendo destinada às escolas para que a própria escola desenvolvesse essas políticas de inclusão. É isso?
Veja bem, essa associação, ela discute a questão da constitucionalidade da lei do Paraná. Nós já tivemos esse embate em 2010. Em função disso, o governo do estado, através da Assembleia Legislativa, depois de uma discussão muito ampla, foi para o executivo, e essa lei que está sendo questionada foi sancionada em 2013. Eu quero deixar claro que na nossa visão, eu também tenho formação jurídica, não existe inconstitucionalidade, porque o artigo 208 da Constituição que eles se referem está muito claro, que não veda que as escolas especiais acolham verba do Estado, porque preferencialmente o pai ou responsável optará pela matrícula do seu filho no ensino privado, particular, público, regular, o pai é que fará a escolha. E essa lei, ela dá a possibilidade para que o governo do estado repasse valores e pessoal às escolas especiais. Agora, já de antemão, eu quero deixar claro que nós, das APAES, que somos as mantenedoras das escolas especiais, e não só a APAE, no estado do Paraná nós temos 343 APAE, que mantém escola especial, como mais aproximadamente 60 outras entidades com outras denominações que também mantém escola especial. E nós, em hipótese alguma, nós somos contra a inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular. Agora, o que tem que se levar em conta é que tem muitos alunos, muitos jovens, crianças, que não tem como ser feita a inclusão. Nós temos alunos que têm que fazer, inclusive, a higiene pessoal. O meu filho, eu tenho um filho com 42 anos, que está na escola especial da APAE, e às vezes ele chega em casa com uma roupa diferente daquela que ele foi. Isso, então, caracteriza que ele teve um atendimento lá na escola. Então, nos preocupa a inclusão radical. nós somos favoráveis. A própria APAE estimula aquelas pessoas que têm condições de ser inclusas, chamamos a família e sugerimos que faça a inclusão.
Pedro, nós já vamos debater com um pouquinho mais de profundidade essa relação com as escolas, que é um outro ponto que também deve ser bem discutido, para apresentar o Caio Souza, que está conosco via Google Meet e também vai participar dessa conversa. Caio, eu queria que você fosse bem sucinto, bem pontual, assim como eu perguntei para o Pedro, qual que é o argumento principal que a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down coloca em relação a esse repasse das verbas para as APAES?
Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, eu uso óculos de haste cinza, um cabelo preto liso, eu tenho barba, bigode, eu estou com uma gravata vermelha, uma blusa social branca e um blazer cinza. Bom, de maneira muito sucinta, essa nossa ação, ela discute algumas situações aqui. Eu vou me ater à sua pergunta, até para não entrar num debate com a fala do Pedro. Tá? A gente tem algumas pontuações também com relação a essa fala do Pedro. Mas a nossa discussão aqui é a seguinte. A gente vive um modelo mundial, não é um modelo Brasil, é um modelo do mundo. E o Brasil é signatário da Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2007. E o Brasil internaliza essa convenção em 2009 como norma constitucional, ou seja, a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem status de norma constitucional, e essa convenção, junto com a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, ou seja, posterior à lei, às leis do Paraná, inclusive, como o Pedro bem citou, defende uma inclusão em escolas regulares de educandos com deficiência. Então, o que a gente debate nessa ação aqui é um debate que vem sendo travado não só a nível estadual, mas a nível nacional, e a gente teve o decreto 10.502 de 2020, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal e que tinha na sua acepção a mesma ideia dessas leis do Paraná, onde você dá uma suposta possibilidade de escolha para as famílias. E a gente sabe que quando você trata de escolas regulares, particulares, você não dá essa escolha. A família não tem poder de escolha. E aí, quando você pensa nesse fomento que é dado de maneira única, exclusiva, educacional para as APAES, como está previsto na legislação, e não só o fomento. E aqui a gente não está falando de APAE. Parece que é uma briga de quem defende a educação regular contra as instituições APAES. Não é isso. A gente não está brigando com APAE nenhuma. A gente não está sendo contrário ao trabalho de APAE nenhuma. Antes que isso vire uma bola de neve, que parece que no estado do Paraná virou uma grande discussão, não é isso. A nossa discussão é o fomento, o repasse de verba para as escolas especializadas, quando estas, e aí o Pedro foi preciso na colocação dele, quando estas deveriam fazer o atendimento educacional especializado no contraturno, como prevê a Constituição e como prevê as normativas do MEC. Isso é correto. Isso, essas parcerias estão corretas. O que não está correto, e o que a gente está discutindo nessa ação, que a gente discutiu também no decreto 10.502, decreto federal, não decreto estadual, é exatamente o fomento à criação e à manutenção de escolas especializadas. E aí, para terminar minha fala de forma sucinta, como o Pedro falou, o estado do Paraná tem mais de 300 escolas especializadas. Será que tem quantidade de aluno, vou usar a palavra do Pedro, a frase do Pedro, alunos que não conseguem ser incluídos para 300 escolas especializadas no estado do Paraná? Essa é uma discussão que a gente tem que travar e esses números a gente tem que ter.
Caio, antes de passar aqui para o Pedro, eu só queria te perguntar uma coisa. Então, vocês defendem o repasse para essas escolas, vocês não estão sendo contra. O que vocês querem é uma regulação, uma identificação correta para quais seriam essas instituições. A outra pergunta, você disse da questão do contraturno, certo? Então, a APAE, ela não poderia ser uma escola, ela só poderia agir em contraturno dentro dessa sua defesa?
Vamos lá, não é na minha defesa, eu represento aqui uma federação, não vamos pessoalizar, não é o
Sim,
Caio,
desculpe,
é a
isso mesmo,
federação.
nesse caso
Tá?
aí, representando,
Não, eu não
né?
posso, daqui a pouco eu não posso mais entrar no Paraná de jeito nenhum, porque as pessoas vão me botar para fora do Paraná. Não é o Caio, pelo amor de Deus. É a ideia de uma federação, de advogados constituídos nessa federação, e tem uma direção na federação que pensou e realizou essa ação. Então, o que que a gente discute aqui, tá? Primeiro, não é que a gente seja contra repasse. Entenda, quando a gente fala da instituição APAE, em diversos estados do Brasil, as APAEs não atuam mais como escola. Há muitos anos elas não atuam como escola. Por quê? Porque o sistema, ele mudou. Não existe mais esse sistema de educação em escolas especializadas. O que que as escolas especializadas fazem hoje? Eu posso te dar vários exemplos, inclusive de APAEs. Aqui, eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou advogado do Rio de Janeiro, então eu posso te dar exemplo de APAEs aqui do Rio de Janeiro, que fazem um belíssimo trabalho no contraturno, tanto na saúde, quanto na assistência, quanto na educação, e têm parcerias com órgãos públicos, com empresas privadas com relação a isso. Só que não atuam como escolas especializadas. Por quê? Porque o modelo mudou. Esse modelo de escolas, ele muda lá em 2007. E aí você tem o panorama nacional do MEC de 2008, que altera a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E tudo isso ao longo desses 17 anos, 18 anos, se pegar da convenção para frente, você tem essa mudança tanto de pensamento quanto de investimento, mas que não aconteceu no estado do Paraná. No estado do Paraná, você tem ainda uma regulação, uma legislação que fomenta a educação em escolas especializadas. E na sua maioria, vou pegar mais uma vez a fala do Pedro, 300 APAEs fazem essas escolas, essa educação nas escolas especializadas. A grande questão é: existe a possibilidade de atendimento no contraturno, através do atendimento educacional especializado. E a discussão é exatamente essa: é como fazer esse trabalho colaborativo entre poder público e APAEs, e não o poder público cedendo funcionários para que as APAEs possam dar esse atendimento nas escolas especializadas.
Muito bem, agora nós voltamos com o Pedro Martendal, que vai fazer as suas colocações, as suas argumentações também. Pedro, por favor.
Só a título de informação, são ainda mais, viu, Caio? São 400 escolas especiais. As APAEs mantêm 343 escolas, mas temos escolas com outras entidades que mantêm também escolas especiais com outras denominações. Pestalozzi, a FEBIEX em Curitiba, então são em torno de 400 escolas especiais. E eu diria o seguinte: essa questão do Paraná, eu diria o seguinte, que o Paraná está servindo de modelo. Nós podemos avançar. Então, nós temos o exemplo do secretário de Educação do Estado de São Paulo, que foi secretário no Paraná, e que ele já veio ao Paraná, voltou ao Paraná, porque ele esteve aqui vários anos, e ele está agora secretário de Educação em São Paulo, e ele pensa em implantar em São Paulo esse sistema. Santa Catarina também, há alguns anos, está trabalhando para implantar. Então, esse pessoal deve ter visto pontos positivos no sistema do Paraná, senão não estaria. Eu queria aqui partir um pouco para a prática. Eu entendo a colocação sua, da questão de verba, mas uma coisa não exclui a outra. Com esta ADIM, ou ADI, ela sendo referendada pelo STF, como ficariam? Nós temos no Paraná em torno de 43 mil que estão acolhidos nas APAEs. Para onde iria? Nós temos no Paraná mais de 7 mil só na educação infantil, mais 14 mil no fundamental. Então, E também devemos levar em consideração, e aí vem a questão Down, o Down ele tem uma certa liberdade. O deficiente visual, da mesma forma. O deficiente físico, da mesma forma. Agora, o deficiente intelectual, que é o público que as escolas especializadas estão mais focadas, por exemplo, o meu filho tem 42 anos. Ele depende de um acompanhamento 24 horas no dia. Então, como que o ensino regular trabalharia com essas crianças? Então, eu acho que esse assunto, eu não sou contra a inclusão. Não, eu sou favorável, defendo a inclusão. Mas tem que ser uma inclusão possível. Cada caso é um caso. Da maneira que está, Jim, desculpe a sinceridade, doutor, ela é estanque. Aprovou, automaticamente esse pessoal vai para o ensino regular. E será que o ensino regular está preparado para isso? Então, acho que é uma caminhada a longo prazo. Talvez uma discussão a nível de Congresso Nacional, não é verdade? Porque o STF decidiu. Acima do STF, só Deus. Então, me preocupa muito. E deixo novamente claro, nós não somos contra a inclusão. Agora, eu que vivo há mais de 30 anos dentro das escolas especiais, eu tenho certeza do dia a dia que uma grande parte não tem como fazer a inclusão por uma série de fatores. E da maneira que está sendo colocada, concordo contigo, não é a APAE. Você fala muito a APAE porque é a mantenedora e é o principal. Mas são escolas especiais mantidas, que nós não podemos simplesmente eliminar essas escolas, porque o prejuízo que nós teremos será muito grande. E aí o tal negócio, eu falo agora como pai. Um dia que o meu filho fique sem atendimento, é dolorido. Então nós temos que ver também o lado humano, não é verdade?
Esse é um outro aspecto, Caio, que eu gostaria, a gente não tem muito tempo mais, mas de colocar em pauta, que nós conversamos com algumas professoras, professoras que, como o Pedro falou, vivem essa realidade, e elas pontuam muito essa questão de que nem toda deficiência é possível estar inclusa no sistema regular de ensino. Levantei alguns dados aqui do município de Cascavel. É um dado vindo do Conselho Municipal que eles têm aqui, de 5,2% da população de Cascavel ela convive com alguma deficiência. Sobre as deficiências que geram alguma limitação de função mental, 1,1%, autismo 1,3%, e aí tem outras agora aqui que não vem ao caso. Mas eu queria saber como que vocês observam essa questão, que realmente o Down ele tem uma outra condição em relação a essas outras deficiências mentais.
Então, a gente não está falando aqui, e esse ponto é um ponto importante, a gente não está falando aqui da deficiência intelectual da pessoa com síndrome de Down. A gente está falando aqui de um todo. A gente está falando de um complexo quadro social de pessoas com deficiência que têm deficiências completamente diversas e que algumas dessas pessoas podem ter algum déficit cognitivo. Então, a gente não está falando, e aí é um ponto que a gente tem que ter em mente, é o seguinte: a gente não pode dividir em caixa. A caixa do pessoal do autismo, a caixa do pessoal do síndrome de Down. Não é isso. Quando você me traz esse dado de que 5% da população de Cascavel tem alguma deficiência, né, e aí não vou entrar nas deficiências em específico, mas a gente pode fazer um trabalho, e esse trabalho é um trabalho que deve ser feito em conjunto entre sociedade civil e poder público, e esse trabalho ele precisa ser feito para que você tenha as escolas regulares, as escolas públicas e privadas, porque também é obrigação da escola privada, e muitas das vezes as pessoas esquecem de fiscalizar as escolas privadas, e a Secretaria Estadual de Educação tem que fazer esse dever é dela, de fiscalização das escolas privadas. Eles têm que garantir a estrutura da educação inclusiva, têm que garantir a estrutura que o MEC normatizou, que a Convenção normatizou, que a Lei Brasileira de Inclusão normatizou. Então, a gente tem uma série de leis que precisam ser cumpridas. E eu entendo, Pedro, quando você fala que a ADI ela pode fazer um estanque, mas a ideia não é essa. A ideia qual é? É que você tenha a declaração de constitucionalidade dessa legislação, dessas duas leis do Paraná, mas que você possa ter um período em que esses alunos possam fazer a migração, o retorno para as escolas regulares. Porque, de fato, a gente precisa entender que se você tem hoje um quadro de 400, mais de 400 escolas especiais, 343 escolas mantidas pela APAE, e a gente vai ter pelo menos 10 alunos em cada classe dessas escolas. A gente precisa pensar num panorama, e aí cabe também ao Executivo, ao Legislativo e à associação, às associações civis do Paraná, em pensar de como vamos fazer essa inclusão no ensino regular. Por quê? Porque não adianta também a gente demonizar uma ADI que, na verdade, pretende o cumprimento de uma legislação que já está posta. Já está posta há 18 anos. Então, esse é o grande ponto de discussão aqui. A gente entende todas essas questões. A gente tem esse trabalho com pessoas com deficiência há muito tempo. A gente atuou no decreto 10.512, a gente atuou na vacinação, a gente atuou em diversos casos. Esse caso é um caso específico e é um caso sensível, porque a gente trata de educação, que é uma questão, que é um direito social básico, é um direito social de qualquer cidadão e deve ser garantido. E a educação pela Constituição, pegando mais uma vez a fala do Pedro, é um direito público e assim deve ser garantido.
E agora nós retomamos o bloco com a fala do Pedro. Pedro, por favor.
Sem dúvida. Eu queria, inclusive, quero que o Caio pare um pouquinho, quer dizer, pare no sentido e olhe além da questão do positivismo legal. Vamos para a parte humana. Essa semana nós tivemos uma visita de uma mulher na APAE com um filhinho com 5 anos e que ela visitou várias escolas particulares e não conseguiu matricular. Foi ao CMEI e o CMEI foi taxativo. Vai para a APAE que nós não temos condições. Como que funciona com esses casos? Essa criança vai para a APAE, ela recebe uma estimulação e no momento adequado, né, nós temos profissionais altamente capacitados, ela é encaminhada para o ensino regular. Segundo ponto, que é a realidade, que eu falo que nós temos que partir não só do positivismo da lei, mas nós temos que colocar os pés no chão e por isso que eu entendo que o Paraná está avançando e o Paraná pode servir de modelo para o Brasil e por que não para o mundo. Nós temos situações na divisa com Santa Catarina, cito aqui a região de Barracão, Dionísio Cerqueira, União da Vitória e Porto União, Mafra e Rio Negro, na região, na divisa com São Paulo, que eu visitei a paz nessas regiões, que as pessoas moram no estado de Santa Catarina e os filhos estão no Paraná. Então isso prova que aonde não tem esse sistema do Paraná, as pessoas com deficiência intelectual estão fora do sistema, estão, digamos assim, depositadas em casa, sem qualquer atenção. Então por isso que eu digo, não sou contra o investimento no ensino regular para deixar ele em condições de receber, mas isso é um trabalho a longo prazo. Agora volto à questão da ADI. Se ela for aceita, for, né, o que que vai acontecer? De forma imediata, o governo do estado não vai poder mais repassar valores, porque ele está sujeito a uma improbidade. Então, esse assunto, ele tem que ser discutido? Claro que tem. Nós temos que avançar, temos que discutir. Mas talvez seja um assunto não para a STF, um assunto para Congresso Nacional, para você estudar, o Executivo, muito bem lembrado pelo Caio, para que as escolas dos estados, mantidas pelo estado e pelo município, se faça uma adequação. Para você ter uma ideia, a severidade da ADI, que no Paraná tem 7 escolas especiais mantidas nesse rol de 400, mantidas por municípios. E a prefeitura municipal não vai poder mais manter essa escola especial, ela vai ter que pegar os alunos e vai distribuir em toda a rede. Então, imagine você o impacto para esse município, que vai ter que contratar professores, prepará-los. Então, por isso que a minha preocupação é nesse sentido, que se a DI passar, vai acontecer algo desumano, porque todos esses alunos não vão ter condições de ser adequados. E mesmo que o investimento será muito alto para num passo de mágicas. Então, eu acredito que esse assunto deva ser discutido, mas com mais parcimônia, não pode ser dessa maneira. E precisa um conhecimento maior como funcionam as escolas especiais, né? Talvez uma visita de todo mundo, a escola está aberta, para que a sociedade entenda que nós não segregamos, em hipótese alguma. Todos os alunos que estão lá, eles são acolhidos. Nós não vamos atrás, é a família que nos procura em função de não ter conseguido vaga no ensino regular.
Bom, nos minutos finais então da nossa conversa, vamos agora para a nossa conclusão, fechamento deste assunto. Caio, eu volto a palavra com você, porque de um lado nós temos então essa ação a partir de uma legislação que tem a sua regularidade, que tem a sua argumentação válida, visto que também é direito a inclusão dentro dos órgãos sociais, de tudo aquilo que pertence à nossa sociedade, então tem, evidentemente, toda a sua validade e seu embasamento, e de outro lado temos esse impasse onde as APAEs do Estado do Paraná dependem desses recursos, visto que há uma argumentação que o fechamento, enfim, o encerramento desses repasses colocaria e comprometeria o funcionamento dessas instituições. Caio, então, para concluirmos o assunto, realmente é um impasse que precisa desse diálogo.
Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui nessa manhã de quarta-feira, debater esse assunto, que é um assunto tão importante e tão candente, né? Quando a gente fala de educação para pessoas com deficiência ou sem deficiência, é um assunto muito importante. A gente teve o censo agora de 2022, que foi detalhado para a pessoa com deficiência, saiu na semana passada, e a gente viu o quanto a pessoa com deficiência ainda tem uma taxa 4 vezes maior de analfabetismo do que as pessoas sem deficiência. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. E respondendo a sua pergunta especificamente, nesse tempo curto que me resta, existem outras formas de sustento, de custeio de uma APAE. Existem doações, e a APAE de Cascavel, se eu não me engano, recentemente recebeu do governo japonês R$180 mil para compra de equipamentos. A gente tem doações de empresas, parcerias com empresas, e você tem outras formas de manutenção de uma instituição como a APAE e como qualquer outra instituição. Repito, a ADI não é contra as APAEs. A federação não tem nada contra as APAEs. Não existe o nós contra eles. A ideia aqui é de cumprimento da legislação que está posta a nível federal e a nível internacional no estado do Paraná, que não segue essa legislação e segue um outro modelo. É só isso. E eu me coloco à disposição, caso vocês precisem, queiram tirar dúvidas, queiram debater outras vezes, me coloco à disposição para participar e para esclarecer eventuais dúvidas dessa ação direta de constitucionalidade, agradecendo ao Pedro e a vocês da CBN pela acolhida e por vocês não terem me massacrado e carimbado meu passaporte para que eu nunca mais entre no Paraná. Obrigado, um bom dia a todos, eu coloco à disposição.
Pedro, sua conclusão, por gentileza.
Caio, você será bem-vindo ao Paraná. O Estado é acolhedor. No entanto, está aí o exemplo das APAEs, que acolhe todas as pessoas com deficiência. Também, muito obrigado a Letícia, ao Marcelo, e estamos sempre à disposição. Eu acho que é um assunto muito importante, como eu falei, é uma questão humanitária que tem que ser debatida sem sombra de dúvida, e as escolas das APAEs, mantidas pelas APAEs, estão abertas à CBN para uma visita e conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com Pedro Martendal, diretor regional das APAEs, e também com Caio Souza, advogado e membro do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Síndromes, das Associações de Síndrome de Down, falando a respeito desta ação que exige o cumprimento integral da Convenção da ONU, que tem como objetivo assegurar direitos e promover a igualdade para as pessoas com deficiência. Então a CBN Cascavel agradece a colaboração do Pedro e também do Caio nesse assunto, que, claro, precisa envolver não só aqui essas personagens, como a PAI ou como a própria Associação de Síndrome de Down, mas toda a sociedade, pais, alunos e todos aqueles que também precisam se mobilizar em relação a esse assunto, e também a Letícia aqui participando dessa conversa.
Eu agradeço, Caio, agradeço, Pedro, e quero reforçar que os veículos de comunicação, especialmente a CBN, é um espaço onde a gente tem que ampliar o debate, onde a gente tem a oportunidade de entender com mais profundidade essas questões, e voltaremos sim a essa temática. Eu acho que é viável também ouvirmos os professores, quem sabe uma conversa com um professor, né? Com mais representantes, para que a gente chegue o mais próximo possível de alinhar esse diálogo. Obrigada.